Ivan, bom dia para você.
Bom dia.
Ivan, nós ouvimos aí no boletim da Rádio França Internacional que terminou a resistência de soldados ucranianos na fábrica de Azovstal, em Mariupol. Então, dessa forma, a cidade de Mariupol está totalmente agora sob controle russo. Queria que você falasse aí do simbolismo dessa vitória na batalha até agora mais sangrenta da guerra na Ucrânia.
Efetivamente, a batalha por Mariupol foi a mais sangrenta, como você acaba de dizer, da guerra da Ucrânia. Porque ela durou meses, né? E caracterizou-se por uma grande resistência das forças ucranianas que se concentraram na siderúrgica de Azovstal. O governo ucraniano, ele optou finalmente por ordenar a rendição das forças que estavam lá, porque era uma resistência nesse momento inútil, né? Eles estavam nos subterrâneos, aparentemente há 2 meses praticamente, já não saíam dos subterrâneos, eram poucos soldados, uma grande parte pelo menos feridos, e agora eles foram levados para territórios ocupados pela Rússia, e pode ser que sejam trocados, existe a possibilidade deles serem trocados por soldados russos capturados, mas isso será uma negociação posterior. Do ponto de vista militar, essa vitória russa em Mariupol, ela já confirma o controle russo de uma ferradura, né? É uma área toda que vai desde o lado leste da Ucrânia, avançando pelo sul, faltando apenas a cidade de Odessa como ponto importante, para que a Rússia controle toda a costa da Ucrânia. Então, sem dúvida, é um sucesso para os russos, mas também tem que se notar que a continuação da luta em Mariupol durante tanto tempo, né, mesmo num lugar isolado como era a siderúrgica, contribuiu para atrasar o avanço dos russos em outras regiões. Agora os russos terão liberadas milhares de tropas que milhares de soldados que poderão ser usados nessa ofensiva que eles estão fazendo no Donbass. Agora, uma outra notícia que houve é que os russos fizeram ontem um ataque muito forte de mísseis na região de Lviv e teriam destruído um grande carregamento de armamento pesado enviado pela OTAN para a Ucrânia.
É, realmente. Aí a guerra tem tudo aí, como você já comentou, né, Ivan, para se estender por um bom tempo. Agora, Ivan, vamos falar aqui, claro que tem tudo a ver com a guerra na Ucrânia, mas vamos falar de outros países que estão acompanhando, né, toda essa movimentação, porque nós já falamos aqui sobre a intenção da Suécia e da Finlândia de entrar na OTAN, a Aliança Militar Ocidental capitaneada pelos Estados Unidos. Mas a Turquia agora, de modo oficial, diz que não concorda com a entrada da Suécia e da Finlândia. Inclusive, o presidente da Turquia, Recep Erdogan, já disse: não adianta mandar delegação para a Turquia, que aqui não tem conversa. E aí, Ivan, o significado desse veto da Turquia à entrada da Finlândia e da Suécia na OTAN?
Bom, isso foi, sem dúvida, um balde de água fria, né? No momento em que haveria essa entrada, né, da Suécia e da Finlândia, já, os dois países já decidiram entrar, isso era um gesto para aumentar a pressão sobre a Rússia. O que acontece é que a Turquia tem antigos problemas com a Suécia e com a Finlândia. A principal questão é o apoio que a Suécia e a Finlândia dão a exilados turcos que vivem nesse país, mais especificamente militantes curdos. Você sabe que é uma minoria que está espalhada por 5 países, né, daquela região, Oriente Médio, Ásia Central, e que mais que principalmente se concentram na Turquia. E essa minoria, ela sofre muita repressão do governo turco. E o governo turco também considera uma ameaça grupos militantes curdos que têm uma luta armada, né, contra o governo turco. Então, esse é o problema. A Turquia considera que Suécia e Finlândia apoiam organizações terroristas. Ao mesmo tempo, existe também uma proteção a exilados turcos que estariam envolvidos no golpe de Estado de 2016 contra o Erdogan. Então, o Erdogan afirma que Suécia e Finlândia são dois países que apoiam o terrorismo e que não pode entrar na OTAN países que apoiam o terrorismo. Há uma outra questão também. Há muito tempo a Turquia está descontente com a paralisação do processo de entrada da Turquia na União Europeia. A Turquia é candidata desde 2005 e o processo, portanto, já vem há 17 anos. Recentemente, agora coisa de poucas semanas atrás, o Erdogan ele disse que a União Europeia tinha que reiniciar o processo de entrada da Turquia no bloco. Então, há uma série de descontentamentos da Turquia em relação à OTAN, em relação à União Europeia, e ela se considera, digamos, discriminada pelos europeus. Então, ela agora aproveitou que tem esse poder na mão para vetar a entrada de Suécia e Finlândia e resolveu, né, colocar, né, um ponto final nesse processo. Vamos ver se isso não pode mudar no futuro. Mas é uma coisa grave, porque realmente o Erdogan e a Turquia têm esse poder de barrar a entrada de Suécia e Finlândia na OTAN.
Ivan Godoy, muito obrigado aqui pelas suas análises, pelos seus comentários. A gente volta a conversar na quinta-feira, tá bom? Sobre outros assuntos relacionados à guerra na Ucrânia. Um abraço para você, até quinta.
Um abraço.